Nosso último estudo, nós começamos a falar sobre o capítulo 31 de Provérbios. No capítulo 31, nós nos deparamos com um dos temas que o livro dos Provérbios trabalha, que é o tema da bebida alcoólica. Nós vamos hoje voltar a falar sobre esse assunto e vamos ler vários trechos em Provérbios onde esse tema é tratado. Primeiramente, em Provérbios 20, o verso 1, a Bíblia diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Agora o capítulo 23, Provérbios 23, o verso 19. Ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Esse mesmo capítulo 23, agora no verso 29. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Capítulo 31 de Provérbios, agora o verso 4. Provérbios 31 e o verso 4. E a Bíblia diz: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e das suas fadigas não se lembrem mais. Em todas essas passagens, a Bíblia traz uma mensagem de advertência contra o álcool e o perigo do álcool. O álcool é algo perigoso, há vários motivos pelos quais a Bíblia quer nos alertar contra ele. Nós vamos perceber que o que a Bíblia diz em relação ao álcool, em extensão, aplica-se também a drogas ilícitas, que são também consumidas nos nossos dias de uma forma sem precedentes na história da humanidade. E, além disso, claro que as drogas que as pessoas consomem têm o agravante de serem também ilegais, onde a pessoa está consumindo algo que é proibido por lei, de modo que está pecando contra a palavra de Deus também por desobediência às autoridades e também, necessariamente, financiando o crime organizado e diversas realidades tristes de nossa sociedade, inclusive muitas mortes que são provocadas devido ao tráfico, à guerra do tráfico e todas aquelas coisas que nós vimos constantemente no jornal. Mas a Bíblia está tratando especificamente do álcool, que, como naqueles dias já era problema, muito mais é hoje. E por que a Bíblia fala tão fortemente contra o álcool? Se nós analisarmos esses textos, nós veremos que além do mal que a bebida provoca na sociedade, como nós já analisamos na nossa última mensagem, a Bíblia destaca os perigos do álcool. Nós vamos perceber quais eles são. Primeiramente, o álcool traz um risco, porque o álcool pode viciar. E isso em si pode ser extremamente danoso para o indivíduo. Se vocês notarem em Provérbios 20, verso 1, o texto que nós lemos: o vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoraçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Veja bem, a pessoa que é vencida pelo álcool, vencido pela bebida forte. A ideia aqui é exatamente isso. A pessoa se torna dependente, a pessoa se torna presa, a pessoa se torna como que fisgada, igual um peixe no anzol. A pessoa então se torna uma vítima, escrava daquilo em que ela está viciada. O livro de Provérbios também no capítulo 23, quando fala sobre o homem né, que está viciado no álcool, na verdade, o homem que está com uma vida já arruinada, economicamente arruinada, ele já não tem como trabalhar produtivamente, as pessoas até batem nele na rua e ele não sente sua vida arruinada, mas apesar disto, ele não pode fazer outra coisa senão dizer: quando despertarei, então tornarei a beber. Aí está o vício, aí está a luta em que essa pessoa se encontra, incapaz de se soltar. Quando a Bíblia diz que alguém é vencido assim pelo álcool, ela está alertando contra esse perigo que existe de se tornar uma pessoa viciada, uma pessoa até dependente do álcool. Veja em 1 Timóteo, capítulo 3. Nós lemos, em nosso último estudo, essa passagem mostrando como no serviço cristão, tanto para aquele que está numa posição como presbítero ou pastor de uma igreja, não pode haver uma pessoa ali que é dada ao vinho. No capítulo 3 de 1 Timóteo, também no verso 8, falando de diáconos, a Bíblia diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Veja bem essa palavra, inclinados a muito vinho. Aí está a ideia de uma pessoa que pode chegar a estar dependente. Também Tito, no capítulo 2, Tito capítulo 2, verso 3, o apóstolo Paulo escreve sobre as mulheres dizendo o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Veja essa palavra, escravizadas. Ele está falando exatamente de uma pessoa ser viciada. Ela está escravizada ao vinho. Nós explicamos no nosso último estudo que o vinho, nos tempos bíblicos, era de um conteúdo alcoólico muito inferior ao que nós chamamos de vinho hoje, esse produto industrializado que se encontra no supermercado. Eles não tinham naquele período o processo chamado de destilação, que concentra o álcool numa forma muito maior, muito mais forte do que a fermentação produz. Então o que você tinha no período bíblico, basicamente em termos de vinho, era vinho fermentado. Ou seja, era suco de uva que, com o tempo, se fermenta. Então passa a ter algum conteúdo alcoólico, mas um conteúdo alcoólico relativamente baixo, de modo que se tomasse daquele produto em pequenas quantidades, um copo e chega, a pessoa não chegaria a se embriagar. Não era um problema. Agora, as pessoas tomando muito daquilo chegariam a se embriagar, é claro. É evidente pelos próprios textos bíblicos que as pessoas no período bíblico poderiam se embriagar com o vinho daquela época. É claro que o vinho, se ele fosse recém-espremido, seria apenas suco de uva, não teria fermentado, então, na verdade, ele não teria álcool nenhum por algum tempo. Então, passaria a fermentar progressivamente. Mas, quando a Bíblia fala, então, sobre não ser inclinado a muito vinho, ou não ser escravizado a muito vinho, estaria reconhecendo isso. Em pequenas quantias, as pessoas poderiam tomar o que vinha de espremer as uvas, mesmo que tivesse alguma fermentação. Era típico, era costume dos judeus e até dos gentios daquele período misturar água ou leite para reduzir o impacto da quantidade de álcool que haveria ali para que eles pudessem tomar aquilo sem perigo. Então, nesse caso, não haveria risco de se tornar dependente ou mesmo de se embriagar. Mas se as pessoas buscassem deliberadamente se alcoolizarem, elas poderiam fazer isso e, ao fazerem, estariam não somente desobedecendo o mandamento de não se embriagar, mas também se expondo ao vício. E é disso exatamente que Paulo está dizendo, que mulheres cristãs não deveriam jamais ser pessoas escravizadas a muito vinho. O que ele diz às mulheres, é claro, aplica-se também aos homens. Ele está lhe tratando de setores diferentes da igreja em etapas. Agora veja o que diz em 2 Pedro, capítulo 2. O álcool, assim como algumas outras coisas, tem o poder de escravizar. Isso é algo de muitos pecados, na verdade. Há muitos pecados que podem escravizar o homem. O apóstolo Pedro reconhece o poder escravizador do pecado quando ele diz em 2 Pedro 2:9 sobre falsos profetas. Ele diz: prometendo-lhes liberdade, os falsos profetas prometem liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Veja bem, escravos do pecado, escravos das tentações. Eles não conseguem se libertar, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Assim o apóstolo raciocina e argumenta. A pessoa que é vencida por uma tentação, ela não consegue se libertar, aquilo escraviza a sua vida. Então, o álcool pode se tornar esse tipo de pecado que escraviza uma pessoa. Veja em 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre a liberdade cristã e os limites da liberdade dentro do bom senso. E ele reconhece o seguinte: o cristão deve ser livre de coisas que podem dominá-lo no sentido de subjugar a sua vontade em momentos de tentação para levá-lo a um comportamento impróprio. E o apóstolo Paulo fala, no capítulo 6 de 1 Coríntios, o verso 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Veja bem, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele está afirmando exatamente isso. Eu quero ser uma pessoa livre, uma pessoa que não está presa, não está envolvida de uma forma nem física nem emocional com algo que me impedirá de agir de uma forma como Deus quer. E ele está dizendo, não vou deixar coisas na minha vida que venham me dominar, que venham a me subjugar em minhas decisões. Um dos problemas que nós temos com relação ao álcool é exatamente esse, vício, o alcoolismo, como chamamos em nossos dias. Aliás, eu tenho que dizer que um dos problemas principais com a aprovação do consumo moderado de álcool é exatamente esse. O que constitui o consumo moderado de álcool? Onde está a linha? Onde se transgride? Se você diz que você pode tomar álcool desde que você não tome em quantidades excessivas, o que é a definição de quantidades excessivas? Isso é um problema em si, principalmente porque as pessoas que são alcoólatras dificilmente admitem que são alcoólatras. Antes que tenham feito um tratamento ou antes que se recuperem, o alcoólatra típico nega que ele seja viciado. O alcoolismo é algo muito sutil. As pessoas se tornam dependentes do álcool sem realmente acreditarem que são dependentes. E isso se dá até mesmo em casos de alcoolismo extremo. Há pessoas que todos os que olham na sua vida observam claramente: este homem é um alcoólatra, ele tem um problema sério com álcool, mas essas pessoas ainda se iludem que tudo está sob controle. Elas acham que podem parar quando querem e que isso não é, na verdade, um vício. Enquanto isso, a sua vida continua a ser escravizada, a sua vida continua a ser prejudicada. Conforme estudos sobre o alcoolismo e a dependência do álcool pode ser tanto de ordem emocional como física. E os sintomas principais da dependência são as seguintes: um forte desejo por álcool, um desejo que não seria, vamos dizer assim, um desejo normal, um forte desejo por álcool. Segundo, a perda de controle. Uma vez que uma pessoa começa a beber, ela não para onde deveria. Isso também é sintoma de alcoolismo, de vício já. A pessoa diz, não, eu sei quanto eu devo beber, mas depois que ela começa, ela já não respeita mais aquele limite. Terceiro lugar, a dependência física é evidente quando a abstinência do álcool resulta em sintomas físicos tais como a náusea, o suor ou tremura. A tolerância ao álcool também é sintoma de dependência física. A tolerância ao álcool no sentido que tem agora a capacidade de ingerir uma quantidade de álcool que antes causava embriaguez, sem, na verdade, ficar embriagado. Não sente o mesmo efeito. Agora ela precisa de mais quantidade do que antes. Quinto sintoma é beber secretamente. Saber que as pessoas vão achar que eu estou exagerando, eu acho que eu vou tomar uma ali escondido. Manter o hábito, sexto ponto, manter o hábito de beber em certas horas, como, por exemplo, antes ou depois de uma refeição, e acabar se irritando quando esse ritual é atrapalhado ou questionado por alguém, sinal de alcoolismo. Em sétimo lugar, a perda de interesse em atividades que antes eram fonte de diversão ou prazer. Essas coisas não são mais interessantes. O álcool já está se tornando um vício predominante na vida. Em oitavo lugar, sentir-se irritado quando não há álcool disponível, o que leva ao nono sintoma, o hábito de manter sempre um estoque de álcool em casa, ou talvez até no carro, ou no trabalho, sempre ali por perto, porque assim, na hora que eu quiser, está ali. Essa que é a ideia. Então, essas coisas são sintomas de dependência, e a Bíblia está nos mostrando que a dependência do álcool, o alcoolismo em si, é uma consequência terrível, é um dos motivos pelos quais o servo de Deus deve tomar muito cuidado com o álcool e se afastar dele. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Ela arrasa com uma pessoa. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E o livro dos Provérbios está aqui nos promovendo a sabedoria. A sabedoria de Deus. O que é a sabedoria de Deus? O que é que Deus nos mostra ser o caminho sábio? Cuidado com o álcool, porque quem é vencido pelo álcool não é sábio. Agora, em segundo lugar, os textos bíblicos que nós lemos, nós vamos perceber, mostram também que o álcool tem o potencial de destruir o indivíduo, tanto a sua produtividade, o seu trabalho, como a sua própria saúde, podem acabar sendo destruídos pelo abuso do álcool. O álcool pode causar sérios danos ao corpo, o álcool aumenta o risco de vários tipos de câncer, males irreversíveis são causados ao fígado, ao cérebro e outros órgãos. Nós vamos citar uma lista para que os irmãos vejam os males associados com isso. Como também, o álcool pode até, nós vamos mostrar, causar defeitos em bebês e aumentar o risco de morte por outras causas, como acidentes, ferimentos e violência. Brigas, suicídios e coisas desse tipo estão relacionados muitas vezes ao álcool também. Bem, então vamos olhar de uma forma clínica o que o álcool pode fazer ao organismo. O álcool pode causar inflamação no fígado, pode causar hepatite, resultado de excessivo uso de álcool. A cirrose, que vem também como consequência de muito álcool, envolve a formação de tecido cicatrizado dentro do fígado. As partes que são comprometidas não funcionam devidamente, negando o organismo o serviço devido desse órgão vital que é o fígado. O dano é irreversível e torna-se fatal se o processo progredir. Se a pessoa continuar, quanto mais ela bebe, mais dano ela causa ao fígado e não tem nada que pode ser feito para reverter esse processo. Problemas gastrointestinais também podem resultar. O álcool pode causar uma inflamação na parede estomacal, interferindo com a absorção das vitaminas B e outros nutrientes. O álcool em excesso também pode danificar o pâncreas, que produz os hormônios que regulam o metabolismo e os enzimas que ajudam a digerir gorduras, proteínas e carboidratos. Problemas cardiovasculares podem resultar. Beber muito pode causar pressão alta e danificar o coração, aumentando o risco de infarto e de falha cardíaca. A pessoa diabética precisa principalmente tomar cuidado com o álcool, porque o álcool impede o fígado de administrar a glicose devidamente e pode resultar em hipoglicemia. Isso é perigoso para quem tem diabetes, especialmente pessoas que precisam tomar insulina para baixar o nível de açúcar no sangue. O álcool pode interromper o ciclo menstrual em mulheres e pode causar disfunção sexual nos homens. Pode causar deformação em bebês, como já citei. Estudos indicam que o álcool durante a gravidez pode causar defeitos na formação da criança, como, por exemplo, fazer com que a criança tenha uma cabeça menor, pode ter defeitos no coração, encurtamento das pálpebras e uma série de outras anomalias. Também é alto o risco de deficiências na capacidade de desenvolvimento da criança, até mesmo as capacidades de controle motor e capacidades intelectuais. A massa óssea pode ser afetada pelo álcool. O álcool pode reduzir a produção das células para os ossos. Isso pode resultar em uma redução na massa óssea e aumentar o risco de fraturas. As complicações neurológicas que podem resultar do álcool também envolvem uma série de coisas, como o sistema nervoso pode ser afetado, causando até mesmo a perca de sensibilidade das mãos e dos pés, confusão mental e demência. O câncer também. O uso habitual de álcool está ligado a um risco maior de vários tipos de câncer, como citei na primeira mensagem, inclusive câncer na boca, faringe, esôfago, laringe, fígado, colo, intestino e mama. Existe uma série de razões aqui mostrando o perigo que isso é para a saúde de uma pessoa. Agora, nós já estudamos no livro de Provérbios anteriormente que a sabedoria se mostra em uma pessoa que se cuida, uma pessoa que cuida de si mesmo, cuida da sua saúde. De modo que alguém que faz mal à sua própria saúde não é sábio. Agora vamos olhar em Provérbios 3 novamente e refletir sobre essa verdade. Nós já estudamos isso quando estávamos no capítulo 3 de Provérbios, mas veja o que a Bíblia diz em nível de recordação. Provérbios 3, o verso 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ainda o verso 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. 16, verso 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na mão direita da sabedoria, e na sua esquerda riquezas e honra. Então veja bem, irmãos, a saúde é preservada pela conduta sábia. E o livro de Provérbios vem nos mostrar o caminho da sabedoria nos dias. Cuidado com o álcool, porque o álcool pode fazer mal ao seu organismo. E isso envolve, é claro, o conceito bíblico de domínio próprio. O domínio próprio é necessário nesse ponto. Afinal, o domínio próprio é fruto do espírito. Além da saúde, que pode ser afetada pelo álcool, a produtividade e a vida econômica de uma pessoa podem ser arruinadas pelo álcool. Vamos olhar novamente o capítulo 23 de Provérbios. E veja como o livro de Provérbios enfatiza o perigo aqui. Uma pessoa que esbanja, uma pessoa que não se governa, uma pessoa que se entrega a excessos, está num caminho rápido para a pobreza, para a miséria e para a autodestruição. Provérbios 23, o verso 19, a Bíblia diz: ouve, filho meu, e sê sábio. Guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho nem os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Agora veja que o que estamos vendo aqui tudo tem a ver com o domínio próprio. Tudo tem a ver com a disciplina. A Bíblia está dizendo aqui três perigos. A sonolência, na verdade, é um modo de falar o preguiçoso, aquele que não quer saber de ser responsável de sair e trabalhar e correr atrás e lutar na vida. A sonolência vestirá de trapos o homem. Deixa uma pessoa sem recursos. A Bíblia diz também o beberrão e o comilão caem em pobreza. O que a Bíblia está dizendo novamente, essas pessoas que ficam se paparicando e não dizem, calma, eu não preciso gastar tanto assim com isso, posso ser mais controlado aqui, eu não preciso ter tanto luxo desse tipo. Pessoas que não têm essa disciplina, essa cautela, caem em pobreza. E aqui está também essa referência ao beberrão, aos bebedores de vinho. Agora, irmãos, não são poucas as pessoas que tiveram suas vidas econômicas arruinadas pelo álcool. Profissionais de todas as áreas beberam e beberam e beberam e acabando até mesmo improdutivos. Perderam a sua fonte de renda. Isso aconteceu já com muitas pessoas. Aliás, é uma coisa tão triste de se ver. Nós poderíamos sair por esse país e não encontraríamos uma cidade sequer. Não encontraríamos um lugar no Brasil onde não há pessoas que não são capazes de trabalhar e de produzir, porque o álcool destruiu suas vidas. E se você conversar com pessoas, você vai descobrir pessoas de todas as espécies de empregos que caíram nesse erro. E é triste isso, irmãos. O puritano Charles Bridges escreveu em relação a isso: é de fato humilhante a natureza humana perceber que este vício tem transformado em brutos até pessoas esplendidamente talentosas, e não apenas as massas ignorantes. Aquilo que foi criado à imagem de Deus, o homem, tem decaído ao poço da vergonha. Ainda mais humilhante é constatar que até mesmo alguns do próprio povo de Deus chegaram a cair nesse lamaçal. Casos como os de Noé e Ló são relatados nas Escrituras, não para serem zombados pelos ímpios, mas para a advertência dos santos. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Essa advertência é muito séria, muito solene. Pessoas não devem jamais pensar, ora, mas eu sou um crente, Deus vai me proteger, eu sou seguro. E nós podemos fazer muito mal à nossa vida se nós brincamos com coisas perigosas dessa natureza. Veja bem, irmãos, o que a Bíblia está nos dizendo aqui, que isso pode reduzir um homem à pobreza. Veja o que diz em Provérbios 14, verso 24. A Bíblia considera como sabedoria viver de modo que leva à riqueza lícita, leva a enriquecer de modo legítimo. E, portanto, a Bíblia considera insensatez e falta de sabedoria a pessoa enveredar por um caminho que fará com que ela empobreça. E se envolver com álcool ou com drogas, como pessoas fazem, não é sábio. Veja o que diz em Provérbios 14, 24. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia. 15, o verso 6, Provérbios 15, o verso 6. Na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Provérbios 21, o verso 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Está vendo a ligação? Se uma pessoa permite que o álcool se torne um problema na sua vida, que afete seu trabalho, que afete sua produtividade, logo ele se empobrece. A Bíblia está dizendo, o homem insensato desperdiça os seus bens, suas oportunidades, suas chances na vida. Provérbios 13, o verso 22. Provérbios 13, o verso 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Irmãos, o justo deve buscar viver de uma forma responsável, providenciar pelos seus filhos e os filhos de seus filhos. Mas veja bem, muitas pessoas, ao invés de agirem desta maneira, ao invés de serem assim, permitem que o álcool ou as drogas estejam minando a sua vida, sua produtividade, e acabam desperdiçando todos os seus bens e não deixando bens para a posteridade. Agora veja novamente em Provérbios 23. Provérbios 23. Aliás, convém dizer também que há aqueles que recebem a herança dos pais e desperdiçam tudo, né? E perdem tudo o que têm atrás dessas tolices. Provérbios 23, a partir do verso 29, o texto que nós já lemos anteriormente. Veja aqui a destruição de um homem, a destruição da saúde, como a Bíblia retrata, e uma pessoa que já não tem mais condições de trabalhar com dignidade. Provérbios 23, 29. Para quem os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Agora note bem o que a Bíblia está dizendo. Essas coisas são para quem? Os que se demoram em beber vinho. Para os que andam buscando bebida misturada. Eles querem esse tipo de coisa. E bebida misturada aqui refere-se não a uma bebida que seria diluída para reduzir o conteúdo alcoólico, mas uma bebida que teria outros elementos acrescentados, misturados, que poderiam então, vamos dizer assim, incrementar o efeito do álcool, né? Aumentar o efeito alcoólico, porque haveria mais fermentação acontecendo do que apenas aquilo que seria natural, do vinho ou seja qual for a fonte ali, a origem da bebida. A Bíblia está dizendo, então, essas pessoas, as pessoas que se demoram em beber o vinho, as pessoas que andam buscando isso aí, as pessoas que correm atrás de se embriagar, para essas pessoas, veja o que está reservado, para essas pessoas, os ais. Para quem os ais? Para eles. Os ais, ou seja, as dores, o sofrimento. Para quem os pesares? As tristezas. Para essas pessoas, para quem as rixas, as brigas, as queixas, as contendas, as brigas domésticas, a confusão dentro de casa, a perda de amigos, para quem essas coisas? Para aquele que vai atrás da bebida alcoólica. Para quem as feridas sem causa? Veja bem, feridas sem causa, por quê? Talvez por causa do dano ao corpo que o álcool pode produzir, talvez por causa das brigas, talvez por causa dos acidentes, mas as feridas sem causa, tudo desnecessário. Para quem os olhos vermelhos? Aquela pessoa que bebe e fica depois com aquele olhar, né? Veias aparecendo no branco dos olhos. Essas coisas são consequências do álcool. São coisas que devem levar uma pessoa a fugir disso, a se afastar. Não há nada de engraçado nisso, não é atraente. Por isso a advertência no verso 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Agora veja, irmãos, a ordem bíblica. A ordem bíblica é muito clara. Há um momento em que o álcool pode ser atraente. O vinho fica bonito no copo, escoa suavemente. Oh, que delícia, que efeito legal que eu vou sentir. A Bíblia está dizendo, não pense nessas coisas. Reconheça o perigo que está depois. Do outro lado, você começa a envolver-se com isso e cada vez mais, um pouco mais, um pouco mais. Daqui a pouco você está viciado. Daqui a pouco sua vida está destruída e você está aí caído na rua. A Bíblia está advertindo contra isso. Agora, irmãos, não é necessário que uma pessoa chegue a cair pela rua para estar sendo vítima do poder nocivo do álcool. Há muitos males que as pessoas podem sofrer. E a Bíblia está dizendo, afaste-se disso, nem olhe, nem fique iludido. Ah, mas é tão legal. Afaste-se. O verso 32 diz, pois ao cabo, ou seja, enfim, no final, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Ou seja, o álcool é retratado por Deus aqui na Bíblia como uma isca. Você pega um peixe pela isca. A técnica da isca é atrair com uma coisa que é atraente, mantendo o perigo escondido. Não é assim que a gente faz? Você coloca ali a minhoca no gancho, né? De uma tal maneira que o gancho não aparece. Você fica torcendo, né? O peixe não vai desconfiar. O peixe vai olhar e vai dizer, ô, minhoca, parece boa. É até mais gordinha do que o normal, né? Ele não sabe que é o metal que está ali dentro, que está inchando ela um pouquinho. Até mais gordinha, parece que essa aí é carne boa, né? Ela vai ele. E o que acontece? Ele é então pego, porque existe um perigo que ele não está percebendo ali. Ele está vendo só o lado bom. E a Bíblia está dizendo, as pessoas podem se iludir com isso, achando que existe um lado bom, um lado atraente, mas a Bíblia está dizendo, não se esqueça do perigo que está atrás disso aí. Pois ao cabo, morderá como a cobra e picará como o basilisco. Agora veja então, como a Bíblia retrata a realidade, a experiência dessa pessoa. Verso 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas, o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar, e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Esses versos são tão ilustrativos do que tem sido a experiência de tantas pessoas infelizes. Essa experiência de tontura, né? Como quem anda no meio do mar, ou se deita no alto do mastro. Imagina um navio lá no mar, né? E o navio balança, né? Já causa enjoo para muita gente que está num barco assim. Você sobe no alto do mastro, devido à própria posição do mastro, que se estende de uma forma mais alta, a base do navio oscilando no mastro é maior ainda, né? O movimento de um lado para o outro. E a pessoa fica tontinha assim. E não é o caso de vermos às vezes pessoas que andam cambaleando dessa forma. E a Bíblia está dizendo então esse lado do que pode acontecer. E inclusive das pessoas ali perdendo a sua sensibilidade sob o efeito do álcool, sendo até agredidas e não sentindo. Mas depois eles sentem. Quando eles acordam, quando depois no dia seguinte o efeito do álcool passa, e aí vem não somente a enxaqueca, mas o joelho doendo, o braço doendo, o rosto doendo, o tombo que eu levei, a surra que eu levei, agora está doendo. E a Bíblia está dizendo, olha, isso é um caminho insensato. Afaste-se disso. Tome cuidado com isso. Se nós atentarmos bem para o que a Bíblia está nos mostrando aqui, se nós estivermos cientes do que a Bíblia está nos mostrando, a Bíblia está nos mostrando por vários ângulos que existe um perigo no álcool. Existe o perigo à saúde, perigo para a sua vida econômica. Há também um perigo em cometer pecados. Há um perigo sério em se alcoolizar e cometer pecados. Veja como isso é extraído do texto que nós estamos lendo, no verso 33. O verso 33 diz, os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Agora, é muito interessante o que a Bíblia está dizendo aqui. Os teus olhos verão coisas esquisitas. Não sei se alguém aqui está com a tradução corrigida. A revista é corrigida. A revista é corrigida traz, nessa altura, os teus olhos virão mulheres estranhas. Ela está reconhecendo que, no hebraico, a construtura gramatical pode indicar coisas esquisitas ou pode indicar mulheres estranhas, ou seja, não a sua mulher. Outras mulheres. Você vai desviar o olhar para outras mulheres. Você vai começar a olhar para quem você não deveria estar olhando. Os teus olhos olharão para esse lado. Pode ser o sentido autoral esse. Pode ser coisas esquisitas no sentido você vai ver coisas estranhas mesmo. No sentido, o efeito ali da tontura faz com que a pessoa não enxergue corretamente as coisas, não? E acabe se comportando de uma forma quase que louca devido a isso também. Mas veja o restante do verso 33, onde diz, o teu coração falará perversidades. O teu coração falará perversidades. O que está sendo dito aqui é o seguinte: sob o efeito do álcool, você vai falar besteira. Você vai falar coisa que você não falaria se você estivesse com bom senso. Vai começar a achar graça de coisa que não tem graça. E você vai começar a brincar com coisa que é coisa séria. O álcool tem esse poder de levar as pessoas a se comportar de uma forma ímpia. Há pessoas que bebem e se tornam violentas. Há pessoas que bebem e se tornam imorais. E pessoas que bebem, invariavelmente, se tornam irresponsáveis. E não estão preocupadas devidamente com relação ao pecado e a evitar o pecado. Peter Masters, pastor batista inglês contemporâneo, tem um livro muito útil sobre o álcool, e ele diz: a razão é ofuscada e torcida pelo álcool, de modo que as tendências piores da natureza humana se manifestam mais facilmente. E, naturalmente, é justamente esse efeito que as pessoas tão frequentemente estão procurando, mesmo os cristãos que bebem. Eles querem que a mente, onde suas ansiedades se encontram, fique insensível. Querem que seus instintos mais carnais sejam liberados. Querem que seus sentidos sejam afetados e que suas preocupações recebam uma leve anestesia. Essa é que é a ideia. Mas isto é um efeito danoso. Uma droga está sendo direcionada contra o dom mais elevado que Deus nos deu, a saber, a nossa razão. Também o Dr. Anderson Spickard escreveu sobre o álcool o seguinte: o álcool é uma droga que altera nosso comportamento, pois afeta diretamente a área do nosso cérebro que controla inibições. Quando essas restrições são reduzidas pelo álcool, é muito mais fácil violar nossos padrões morais. Está vendo? Quando você está alcoolizado, é muito mais fácil violar os padrões morais que você mesmo crê. Por isso, o álcool é perigoso. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Agora, veja também Provérbios 31 novamente. Veja como que a preocupação bíblica em relação ao álcool é muito grande nesse ponto. Você pode ler como Noé se conduziu de uma forma tão imprópria quando ele se tornou embriagado. Ló também praticou coisas que não teria feito. Eles pecaram nesse aspecto. É tão triste o relato de como Davi, até mesmo o rei Davi, buscou embriagar a Urias. E a Bíblia nos mostra esse tipo de atitude, muitas vezes relacionada a pessoa perder o juízo, fazer coisas que não deveria fazer. Provérbios 31, verso 4. Aqui a advertência é: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam, e o quê? E se esqueçam da lei, e pervertam o direito de todos os aflitos. Veja o que a Bíblia está dizendo. Você começa a beber, você não vai estar nem aí. E você vai deixar muita coisa rolar que não deveria acontecer no seu reino. Você tem que ser sóbrio, atento, responsável. Por isso, no verso 8, abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Mas para fazer isso, não é próprio beber bebida forte, não é próprio se entregar ao vinho. É isso que está sendo dito aqui. Abacuque, no capítulo 2, profeta Abacuque, essa mesma preocupação em relação ao desgoverno e à facilidade que uma pessoa encontra em pecar quando ela está alcoolizada. Abacuque, no capítulo 2. Aliás, é tão triste que isso é algo exatamente explorado por pessoas, não é? As pessoas maliciosas muitas vezes usam dessa própria tática para embriagar as pessoas, para envolvê-los com coisas que não deveriam se envolver. Abacuque, capítulo 2, verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Eu creio que vocês entenderam o sentido aqui. As vergonhas significam as partes íntimas de uma pessoa. É alguém que está buscando alcoolizar ao outro para explorar essa pessoa sexualmente. É uma pessoa que não teria relação sexual com ela, Então a pessoa diz, vamos, né, introduzir um pouco de álcool aqui, quem sabe pinta um clima. Agora, gente, isso aqui é pecado. A Bíblia diz, ai daqueles que assim procedem. Olha, nós somos responsáveis pelos nossos atos, sóbrios ou não. Os atos irresponsáveis cometidos sob a influência do álcool serão cobrados por Deus, porque o álcool, que pode comprometer a razão, é consumido deliberadamente e se começa a se embriagar, começa-se a tomar o álcool quando sóbrio, sabendo ao que isso pode induzir. Portanto, a responsabilidade é plena. Não se pode se excusar dizendo, mas eu estava tonto. Porque, veja bem, você não estava tonto quando você começou a beber. Até os romanos entendiam isso em sua lei, eles tinham na sua legislação a seguinte declaração. Quem cometer qualquer crime enquanto embriagado será punido quando estiver sóbrio. Ele sabia que ele poderia se embriagar e fazer uma coisa imprópria. A decisão foi dele, então a responsabilidade é dele. Agora, irmãos, se nós pensamos sobre isso e reconhecemos isso, é até curioso que, ao pesquisar um pouco sobre isso, uma das preocupações que a mídia secular e as autoridades governamentais falam, quando falam em seus programas contra o abuso do álcool, eles falam sobre isso. Eles dizem que pessoas que usam de álcool têm um risco maior, como eles dizem, né, de praticar sexo sem proteção. Na verdade, o que eles estão dizendo, as pessoas perdem a razão e fazem coisas perigosas a si mesmo. Agora, não é somente o sexo sem proteção que preocupa aquele que tem o temor do Senhor. O próprio ato de fornicação ou o adultério é proibido por Deus. Não é uma questão se existe uma proteção contra doença sexualmente transmissível ou contra gravidez, que torna a questão pecado. Mas o que nós temos que reconhecer, irmãos, é o seguinte. O álcool, ele prejudica, sim, a razão e a responsabilidade de uma pessoa. Se nós reconhecemos que não se deve dirigir com efeito de álcool, se nós reconhecemos que não se deve operar máquinas sob efeito do álcool, então nós devemos reconhecer que não se deve andar e trilhar num mundo cheio de tentações e perigos espirituais sob o efeito do álcool. O cristão deve estar atento a isso. Além disso, é fato que as pessoas que começam se envolvendo com álcool tem uma tendência maior de passar a usar outras drogas. Não que exista uma ligação certa. Claro, muitas pessoas usam de álcool que nunca usam drogas ilícitas. O álcool é chamado de droga lícita em nosso vocabulário atual. Até mesmo em classificação de filmes, você pode ver isso, consumo de drogas lícitas. Há pessoas nesse filme bebendo. Eu acho que nós temos que ser bem claros aqui. Existe uma diferença muito clara entre o álcool e as drogas que são drogas ilícitas. Tão claro a diferença que o governo faz leis definidas em relação a isso. Nós não estamos tentando aqui misturar tudo. Existe sim um perigo muito maior em outras substâncias do que no álcool em si. E não vou tratar disso propriamente essa noite. Mas eu acho que as pessoas precisam reconhecer que existe esse perigo das pessoas começarem a buscar essas sensações e começar a gostar desse tipo de experiência. A Bíblia é contra esse tipo de loucuras. Veja em 1 Pedro, no capítulo 4, essa questão toda relacionada ao álcool como uma forma da pessoa se soltar, de uma pessoa se tornar livre de preocupações e inclusive livre de raciocínios de uma forma responsável. Isso também, irmãos, é algo muito perigoso, porque nós reconhecemos que a Bíblia nos mostra esse tipo de loucura, esse tipo de procedimento desenfreado como um pecado. Veja em 1 Pedro capítulo 4, eu quero ler um trecho aqui e mostrar como isso está relacionado ao todo do que nós estamos dizendo. 1 Pedro 4, verso 1 diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Agora veja só, você se converteu, ótimo. Então no tempo que resta da sua vida, já não viva de acordo com as... Veja bem, as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, verso 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Já aconteceu isso com você? Converteu-se a Cristo e as pessoas depois estranham. Poxa, fulano não participa mais conosco da nossa farra. Ele já não vem mais com a gente. É, perdeu a graça, né? Perdeu a vontade de viver. Bem, isso acontece quando alguém se torna cristão. É exatamente o que está sendo dito pelo apóstolo Pedro. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Agora, o que é essa ideia de devassidão? Eu quero destacar três palavras nesse texto de Pedro. Primeiramente, essa palavra devassidão, excesso de devassidão. Também no verso 3, as palavras borracheiras e bebedices. Bebedices é exatamente aquilo do qual nós estamos falando. E veja que isso está associado aqui a quê? Associado a esse tipo de desgoverno, e borracheiras e devassidão. O que são essas coisas? Bem, deixe-me explicar. Devassidão, palavra no grego, é a palavra komos. É uma palavra que significa um comportamento desenfreado, uma pessoa que vive de uma forma onde ela não se restringe, ela se entrega. Existe até uma palavra derivada disso no grego, a palavra komopolis. Polis, da palavra cidade, polis. Komopolis é uma cidade sem muros. Agora você entende o que está sendo feito aqui, a comparação. Uma cidade sem muros é uma cidade que entra e sai qualquer coisa, não existe proteção. Uma pessoa, nesse sentido, é uma pessoa sem proteção da sua conduta. É uma pessoa que não tem nenhum limite aqui no que ela está prestes a fazer. Esse é o tipo de comportamento, esse tipo de loucura. O conceito de borracheiras está muito associado a esse comportamento onde pessoas fazem festas ou shows ou momentos assim, e eles pulam e gritam, esperneiam, né, dançam de uma forma totalmente maluca. E agir dessa forma, é o espírito que nós vemos nos bailes de carnaval, nos desfiles de carnaval, onde pessoas estão ali se entregando à loucura, né, daquele momento. A música alta está associada com esse tipo de coisa, esse espírito de escapar da realidade e ter um momento ali eufórico. Esse tipo de conduta em si, irmãos, é uma coisa que não tem nada a ver com o cristão, que está buscando viver de uma forma responsável e viver uma vida simples para Deus. E a bebedice está totalmente ligada a isso. Agora, eu me preocupo hoje com o entendimento superficial da Bíblia que nós lemos. Muitas pessoas que dizem, não, eu amo a palavra de Deus, eu amo a Bíblia. Mas, no entanto, eles fazem até shows evangélicos. Shows gospel, como gostam de dizer, né? Gospel, a palavra evangelho em inglês. Gostam de fazer esses shows gospel, onde, na verdade, eles se comportam exatamente como o mundo, indo à loucura e à gritaria, e a gente caindo no chão. E você pode ir num show gospel típico, rock evangélico e rap evangélico e funk evangélico e coisas assim, e você vai encontrar ali bebedeira, e você vai encontrar uso de drogas e brigas e etc. É exatamente o mesmo que acontece em outros ambientes mundanos, onde fazem esse mesmo tipo de show, possivelmente com pouco menos violência e bebedeira e tudo mais, porque existe uma porcentagem maior de pessoas ali que não vão se envolver com certas coisas. Mas, no entanto, é o mesmo tipo de ambiente que está sendo promovido. Agora, a Bíblia está falando exatamente desse tipo de coisa. Esse clima onde as pessoas vão à loucura, dão gritos e uivos, né? Esse volume altíssimo na música e batido forte. E as pessoas ali com holofortes e aquelas luzes, né? Dançando para todo lado aí, fazendo um efeito de tontura ou coisa assim. E a Bíblia está dizendo, olha, isso é comportamento dos pagãos. Basta o tempo decorrido para correr atrás dessas paixões mundanas. Agora que você é crente, afaste-se disso. Não é mais o caminho que você vai seguir. Nós devemos evitar e condenar esse tipo de conduta, esse tipo de loucura. E veja que a Bíblia está ligando a bebedice a esse tipo de comportamento. Porque, de fato, a bebedice é grande parte desse comportamento. Agora veja também Romanos 13. As pessoas bebem, inclusive, para soltar e para entrar nesse clima, né, com mais facilidade. Romanos 13, verso 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Veja, irmãos, que contraste. Por um lado, o que você não deve fazer, não estar em orgias, em bebedices, em impundícias e dissoluções, essas loucuras desse tipo. Pelo contrário, você deve revestir-se do Senhor Jesus Cristo. Comporte-se como Ele se comportaria. Gente, que exemplo, que padrão. Ande dignamente como em pleno dia. Sabe, há pessoas que gostam desses ambientes escuros. O objetivo é exatamente ninguém estar vendo o que está se passando ali dentro, as pessoas poderem se soltar. Esse tipo de comportamento, a Bíblia está dizendo, faça-se disso. Ande dignamente, como em pleno dia. Não faça nada que seja vergonhoso. Não que se comporte de uma forma degradante a você, ser humano, criado à imagem de Deus. Efésios, capítulo 4. Note bem, Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo escrevendo novamente, exortando os cristãos a um comportamento que seja de fato cristão. No verso 17 ele diz, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios, os pagãos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora veja, o apóstolo Paulo diz, olha, vocês que são cristãos, não sejam como os pagãos, como os ímpios, como os incrédulos, como as pessoas lá do mundo. Eles, por causa da ignorância em que eles vivem, não conhecem a Deus, não conhecem a palavra de Deus, e eles não conhecem isso pela dureza do seu coração, a resistência que eles têm ao Evangelho. Por causa disso, eles estão alheios à vida de Deus, ou seja, estão noutra. Eles não querem saber da vida que Deus tem para o homem. E nessa condição, eles se tornam, o que diz o verso 19? Insensíveis, indiferentes, você fala com eles, que não enche, não quero saber não, eu gosto é disso e pronto, lá vou eu. Insensíveis, se entregaram à dissolução, se entregaram a essa loucura, a esse comportamento irresponsável, para com avidez, gostando da coisa, nem com intensidade, cometerem toda sorte de impureza e correm atrás disso. Isso não é para o cristão. Agora, note bem, no capítulo seguinte, em Efésios 5, no verso 18, o apóstolo Paulo diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está vendo, irmãos, aqui essa campanha que o apóstolo está fazendo contra esse comportamento irresponsável, essa vida dissoluta, essa prática de dissolução. O apóstolo Paulo diz, não seja como os gentios, eles se entregam à dissolução, mas seja um cristão. E aí ele diz mais adiante, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Essas coisas estão ligadas. O vinho está ligado, o álcool está ligado a esse comportamento repreensível. E eu diria que, ao que vem à tona nessas passagens, a maior preocupação bíblica em relação ao álcool, não é que o álcool pode causar câncer. Embora a Bíblia vá se preocupar com isso. Mas a preocupação principal é como o álcool vai afetar o seu comportamento. Que tipo de conduta você vai ter se você se embriagar? Que tipo de atos você vai praticar? Como cristão, você precisa andar sóbrio. Você precisa estar sempre revestido de toda a armadura de Deus para resistir contra as ciladas do maligno. Veja uma última passagem, Tito, no capítulo 1. Somente reforçando esse ponto da dissolução. E como a dissolução, essa vida desregrada, é algo a qual a Bíblia faz tanta oposição. Tito capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz, em relação ao presbítero, quem pode ser presbítero? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Está vendo, irmãos? Até mesmo os filhos do líder da igreja não devem ser pessoas que praticam dissolução. Se acontece isso, o pai não intervém, o pai não está se preocupando com isso, o que você percebe é o seguinte, este homem não é qualificado para pastorear uma igreja. Ou seja, um pastor evangélico que tem os seus filhos sob o seu domínio, moram com ele, e eles vão aí para shows, eles vão para boates, fazem essas coisas todas e o pai... assim, faz vista grossa. E não pode ser pastor. Não pode ser um presbítero. Não pode ser líder na igreja. Porque não pode ter filhos acusados de dissolução. Essa vida desse tipo. Essa vida, essa loucura, vida de ficar nos clubes, nos bares até a alta noite, as danceterias e tudo mais. Porque a Bíblia está fazendo uma ligação disso a comportamento pecaminoso, a Bíblia está tratando isso como comportamento pecaminoso. E a Bíblia está dizendo que o cristão não pode se misturar com esse tipo de conduta, que é, na verdade, própria dos ímpios e dos pagãos. Bem, irmãos, nós chegamos no fim do nosso tempo, ainda temos algumas coisas a dizer sobre o álcool. Nós vamos ter que deixar isso para o nosso próximo estudo. Vamos então nos colocar de pé e fazer uma oração, encerrando nossa mensagem desta noite. Senhor nosso Deus, quando falamos sobre esses assuntos, reconhecemos o que a tua palavra ensina. Nós reconhecemos, ó Deus, que há sim sérios perigos no álcool, perigos que justificam plenamente, ó Deus, que o Senhor nos advirta a nos afastar disso. Possamos, ó Deus, nós, como um povo, ser um povo santo, um povo que obedece a tua palavra, que não se entregue à embriaguez, que não olha para o vinho ou qualquer bebida